السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، همش دا كنت ندادي لتورة الدورة البهية وكابيتل صابري وديفورسيو إن على بسادة فلا مجم بوكو صبرك الكيارة o significado do divórcio e alguns aspectos também ligados ao próprio divórcio. E em seguida, Imam Shawkani rahimahullah fala sobre um dos assuntos que tem a ver com o divórcio, que é o divórcio no que diz respeito ao seu hukum, divide-se em dois tipos. O divórcio no que diz respeito ao seu hukum divide-se em dois tipos ou em duas categorias. A primeira categoria é talaq as-sunni, é o divórcio sunni, o divórcio que segue a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e as diretrizes da religião. Os fuqaha denominaram de talaq as-sunni, divórcio sunni. E existe uma outra categoria que eles chamaram de talaq al-bid'i, ou divórcio inovador. Um divórcio que constitui inovação na religião. Quer dizer que não é feito de acordo com as diretrizes do profeta sallallahu alaihi wasallam. طيب. Quais são as condições para que o divórcio seja considerado como um divórcio sunni? A primeira condição é que o divórcio ocorra quando a mulher não está no período de menstruação. Essa é a primeira condição. Quais são as condições que fazem com que o divórcio seja a sunni, que seja o divórcio legal, correto? É o divórcio que ocorre quando a mulher não está no período de menstruação. Essa é a primeira parte, ou a primeira condição. E isso é devido ao que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou no hadith famoso de Ibn Umar, quando Ibn Umar radiyallahu anhu divorciou a sua esposa no período de menstruação. Quer dizer que ele divorciou a sua esposa quando a sua esposa estava de menstruação, e o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou bastante furioso com isso. Portanto, isso mostra de que não é permitido de o homem dar o divórcio à sua esposa quando ela está no período de menstruação. A segunda condição é que a mulher também não esteja no período de nifas, que é o período pós-parto, o sangramento pós-parto. A mulher, quando dá parto, fica durante um período com sangramento, e também nesse período não é permitido ao homem de dar o talaq, anunciar o seu divórcio à sua esposa nesse período. Isso porque também o profeta sallallahu alaihi wasallam, como mencionamos na narração de Ibn Umar, criticou a Ibn Umar por ter divorciado a sua esposa no período de menstruação. Quer dizer que a menstruação é algo que impede, é algo que faz com que o divórcio não seja legal ou não seja sunni. Sendo assim, também o nifas, que é o sangramento o sangramento pós-parto, também assemelha-se à menstruação. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, na narração de Ibn Umar, como vê no Sahihain, no Sahih Bukhari Muslim, disse: ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر، فإذا بدأ له أن يطلقها فليطلقها. يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم ensinou a Ibn Umar de que ele deveria realizar ou anunciar o seu divórcio quando a sua esposa estivesse no período de pureza, quer dizer que não estivesse no período de menstruação, e isso também inclui o período de sangramento pós-parto. Pois o sangramento pós-parto, yani, quando a mulher entra nesse estado, yani, não é considerado ela como estando no estado de pureza. Daí que a mulher que está no período de sangramento pós-parto não faz oração, não jejua e não faz ujibadas que carecem de yani, tahara, que carecem de purificação. Portanto, essa é a segunda condição. A primeira condição é que o homem dá o talak à sua esposa quando ele estiver no período de pureza, e não deve estar yani, no período de menstruação ou no período de sangramento após o parto. A outra condição é que yani, esse divórcio ocorra yani, ou ocorre num tempo yani, vamos supor que a mulher estava de menstruação, depois entrou no período de pureza. Se o marido tiver contato íntimo com ela durante esse período, então não é permitido a ele de divorciar a sua esposa. Portanto, é condição que antes dele divorciar a esposa, quer dizer que no período de pureza da sua esposa, ele não deve ter tido relações ou yani, contatos íntimos yani, com a sua esposa. Portanto, se a esposa dele ou a esposa dele estiver yani, no estado de pureza, mas ele ter relações íntimas com a sua esposa, então, nessas circunstâncias, ele não deve dar ou não deve anunciar o divórcio à sua esposa. Deve esperar até ela entrar no estado de menstruação e depois entrar no estado de pureza. E quando ela entrar no estado de pureza, deve acontecer o divórcio sem ele ter tocado a sua esposa, yani, contacto íntimo. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, na mesma narração de Ibn Umar, na narração famosa, disse: "Falyutalliqaha qabla an yamassaha." Então que ele divorcia ela antes de ter tocado a ela. E a outra condição é que yani, quando a pessoa divorcia a sua esposa, yani, se as primeiras condições que a gente mencionou todas foram reunidas, chega-se numa outra condição, que é ele não deve divorciar a sua esposa yani, várias vezes num único período. Yani, por exemplo, a esposa entrou nessas fases que a gente mencionou e ele seguiu todos os trâmites, não divorciou a sua esposa no estado de haid, no estado de menstruação ou de nefase, yani, sangramento pós-parto, ou num período em que ele, yani, depois de ter relações com a sua esposa, e a sua esposa yani, estava no estado de pureza e ele teve relações com a sua esposa. Portanto, ele não fez nada disso. Ele deu o divórcio no período yani, correto. Mas aqui também é uma outra condição, que ele não deve divorciar a sua esposa várias vezes. Como a gente vai ver mais à frente, que yani, o divórcio yani, tem número de vezes que a pessoa divorcia a sua esposa. Quer dizer que depois de passar esse número, existem outras regras que se aplicam. Isso quer dizer que a pessoa não pode, yani, por exemplo, numa sentada, dizer para a sua esposa: "Você está divorciada, você está divorciada, você está divorciada, você está divorciada." Yani, mais de três vezes ou qual for o número, que não seja uma única vez. Quer dizer que a pessoa divorcia sua esposa, yani, em cada ocasião, uma única vez. Uma única vez. Yani, digamos que a sua esposa yani, entrou no período de menstruação e depois ficou no estado de pureza e ele não tocou a ela e divorciou a ela. Quando ele quer divorciar a ela nesse período, deve divorciar com uma única proclamação. Yani, quer dizer, ele diz, eu te divorciei. Pronto. E se ela entrar no período de menstruação e voltar ao estado de pureza, então, se ele quiser divorciar a sua esposa novamente, é divorciar yani, mais uma vez. Portanto, não é permitido ele divorciar a sua esposa yani, 50 ou 10 vezes, ou 3 vezes, ou 5 vezes, de uma única vez. De uma única vez. Portanto, essa também é uma das condições. E também vem numa narração, como vem no Sunan Nasai, vem uma narração de que foi informado ao profeta sallallahu alaihi wa sallam, أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجل طلق امرأته ثلاث طلقات جميعا. يعني foi mencionado numa narração que o profeta صلى الله عليه وسلم foi dito a ele de que existe uma pessoa que divorciou a sua esposa yani, proclamando o divórcio 3 vezes yani, porque o divórcio yani, tem esse número de 3 vezes que é separado. E ele juntou tudo isso de uma única vez. Divorciou a sua esposa com 3 proclamações de divórcio numa única sentada. Faqama ghadiban, sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou bastante furioso e disse: Faqal, ayul abu bi kitabillah wa ana baina adhhurikum. Yani ele disse: vocês estão a brincar com o livro de Allah subhanahu wa ta'ala enquanto eu estou presente diante de vós. Yani, portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam criticou esse ato que é de divorciar, yani, proclamar o divórcio mais de uma vez, numa única yani, sentada ou de uma única vez. A pessoa diz, a sua esposa está divorciada. Portanto, isso não é, yani, não é a sunna, não é as orientações que o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, ensinou no que diz respeito ao divórcio. E também existe uma outra condição, que é se a pessoa yani, por ignorância ou por yani, por erro divorciar a sua esposa quando ela está de menstruação, não é permitido a ele de divorciar a sua esposa quando ela ficar no estado de pureza. Quer dizer que ele deve esperar a sua esposa entrar no estado de pureza, depois entrar no estado de menstruação, depois entrar no estado de pureza. Portanto, se ele dizer à sua esposa que está divorciada e, por exemplo, se aperceber de que ela está no período de menstruação, então ele deve esperar, yani, para ele divorciar a sua esposa como deve ser, deve esperar que ela entra no estado de pureza, depois entra no estado de menstruação, depois entra no estado de pureza. Depois entra no estado de pureza. Como vem também na oração de Ibn Umar, que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou a ele de voltar com sua esposa, quando ele tinha divorciado sua esposa no período de menstruação, o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou a ele de yani, devolver a sua esposa, voltar com a sua esposa, permanecer com ela até que ela yani, entra no estado de purificação, yani, termine o estado de menstruação. Em seguida yani, ela entra no estado de menstruação novamente, depois entra no estado de purificação novamente, entra no estado de purificação novamente. Portanto, mais uma vez, o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que Ibn Umar, que tinha divorciado a sua esposa no período de menstruação, ordenou a ele a voltar com ela, a permanecer com ela, até que ela entrasse no estado de pureza, depois viesse a entrar de novo no estado de impureza, que é devido à menstruação, depois sair do período da menstruação novamente, é, se ele quisesse e proferir o divórcio, então seria esse tempo, depois de ocorrer essas todas as fases. Portanto, isso mostra de que o divórcio que é feito nesse período deve ser adiado até passar essas três fases que mencionamos. Portanto, essas condições são as condições que são consideradas como as condições que fazem que o divórcio seja um divórcio feito de acordo com as diretrizes do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E ao contrário disso, aquele que fez divorciar a sua esposa de forma contrária a essas condições que foram mencionadas, então esse divórcio entra na categoria do divórcio al-bid'i, um divórcio feito com inovação, como mencionaram os fuqaha, chamaram de divórcio al-bid'i, pois é contrário à sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, aquele que divorcia sua esposa no período de menstruação ou no período de nifas, essa pessoa fez ou proferiu seu divórcio de forma inovada na religião. De forma inovada na religião. E os sábios divergiram no que diz respeito à ocorrência do divórcio, por exemplo, quando a mulher está no período de menstruação. Será que o divórcio ocorre ou não? A gente viu de que o divórcio que é feito no período de menstruação é um divórcio bid'i, é um divórcio inovado. E os sábios divergiram, será que esse divórcio é contado, ocorre ou não? E a maioria dos sábios, Jumhur ulama, a maioria dos sábios é da opinião de que esse divórcio ocorre, mesmo sendo feito fora daquilo que é as orientações do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas o divórcio por si só ocorre, quer dizer que conta. Se alguém divorciar a sua esposa no período de menstruação, então esse divórcio conta. Esse divórcio conta. E também se ele, por exemplo, divorciar a sua mulher no período de nifas, também esse divórcio conta. Em seguida, ele, rahimahullah, disse: ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان. E existe um masala que é divorciar a mulher se a mulher tiver se a mulher tiver grávida. Quando é que, como é que se deve divorciar nessa situação? Ele menciona aqui de que se a mulher tiver grávida e a sua gravidez for aparente, então é permitido de divorciar ela. Se o homem quiser divorciar ela, pode divorciar ela nessa circunstância. Mas se a gravidez não estiver aparente, então não é permitido de divorciar ela antes da gravidez tornar-se aparente. Por exemplo, pode ser o caso em que às vezes a mulher entra na dúvida, será que o que ela tem é gravidez ou não. Ou podemos dizer que ela fez, por exemplo, um teste de gravidez e está à espera do resultado. Vamos dizer que, por exemplo, o resultado vai levar 7 dias, por exemplo. Nesses 7 dias, não é permitido ao marido de divorciar ela. Não é permitido ao marido de divorciar ela até que saia o resultado. Se tornar-se aparente de que ela está grávida, então é permitido a ele de divorciar a ela, pois aqui sabe-se de que a gravidez, o filho ou o resultado dessa gravidez é do casamento anterior. Portanto, aqui não há espaço para ela ser acusada, por exemplo, de adultério. Portanto, essas regras que a gente está a ver sobre não de divorciar a mulher no período de menstruação. Isso é para yani, proteger al-ansab, yani, proteger a descendência, para evitar confusão no que diz respeito à descendência das pessoas. E também protege a mulher de ser yani, acusada de yani, adultério. Portanto, se a gravidez for aparente na mulher, então sabe-se de que ela está grávida do marido anterior. Está grávida do marido anterior. Portanto o pai legítimo dessa criança que ela está a esperar é fulano. Portanto, é conhecido. Portanto, essas regras que a gente viu protegem yani, a honra da mulher, também yani, protegem as famílias sobre yani, conflitos que possam ocorrer devido à descendência das pessoas. Não se sabe quem é o pai. Yani, vamos supor que alguém divorciou uma mulher antes de se tornar aparente a gravidez. E depois de 8 meses, yani, a mulher vai dar parto e depois ele vai negar, dizer que não é minha gravidez, porque eu já tinha divorciado ela. Quando eu divorciei ela, não estava grávida. Portanto, isso aí traz problemas. Traz problemas. Yani, isso pode ser algo que faz com que a mulher seja acusada de yani, adultério, coisas dessa natureza, e também essa criança fica sem descendência. Portanto, o Islã veio evitar todas as coisas, yani, fechou a porta para todos os problemas, daí que estabeleceu de que yani, é necessário que yani, torne aparente a gravidez. Como disse no exemplo anterior, se a mulher dizer que, por exemplo, o meu período está atrasado, eu vou fazer teste de gravidez. E o teste de gravidez, vamos dizer que yani, no hospital dizem que o resultado vai sair daqui a 5 dias ou 7 dias. Portanto, durante esse período não é permitido ao marido de divorciar a sua esposa. Até que o resultado da gravidez chegue, até que o resultado da gravidez saia. Quando saiu o resultado da gravidez, sabe-se de que, yani, se ela estiver grávida, sabe-se de que essa grávida pertence a fulano de tal. Disse Rahimahullah, وَتَحْرُمُ إِقَاعُهُ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصِّفَةِ. Yani, não é permitido a pessoa yani, proferir o divórcio de uma forma contrária àquilo que a gente mencionou, yani, no que diz respeito às condições do divórcio. Portanto, se alguém divorciar a sua esposa de forma contrária àquilo que foi mencionado, então essa pessoa cometeu pecado, pois contrariou a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E como disse, os sábios divergiram sobre a ocorrência desse tipo de yani, de divórcio. E a maioria dos sábios, yani, Jumhur, a grande maioria dos sábios é da opinião de que esse divórcio ocorre. Eu da opinião de que esse divórcio ocorre, como é o caso do divórcio que é feito no período de menstruação. Disse Rahimahullah mais para frente, وَيَقَعُ بِالْكِنَايَ وَيَقَعُ بِالْكِنَايَ. Yani, quer dizer que o divórcio ocorre também por via do kinaya. O que é kinaya? A kinaya é a pessoa usar metáforas nas suas palavras. Yani, a pessoa usa metáfora nas suas palavras. Yani, por exemplo, ele pode dizer yani, a sua esposa, yani, não quero te ver na minha casa. Não quero te ver na minha casa. Portanto, isso é uma metáfora. E não, yani, pode ser que ele com isso yani, está a divorciar a sua esposa. Ou pode ser que quer outra coisa. Yani, existem várias possibilidades. Existem várias possibilidades que pode yani, se perceber devido a essas palavras. Daí que os fuqaha dividiram yani, o kinaya, a metáfora, nesses نسي أشباتوس عندوش تيبوس متافرة يعني ظاهرة يعني هما متافرة كي يعني ديريت أبارنتي كيرزك وسي نون بيرسيبي سيناو أو ديفورسيو يعني alguien ديج alguien por ejemplo ديج a sua esposa pega as tuas coisas e vai para a casa dos teus familiares e vai para a casa dos teus pais ou para a casa da tua mãe. Se yani, na cultura ou na tradição dessas pessoas ou na sociedade onde eles estão inseridos, se essas palavras indicam a separação, então isso é algo que também é contado como divórcio. Se, por exemplo, numa sociedade ou numa comunidade ou numa localidade faz parte da tradição deles, quando o homem diz para a sua mulher pega as tuas coisas e vai para a casa da tua mãe, se é considerado isso como separação, então isso, no que diz respeito às diretrizes islâmicas, isso é considerado como divórcio. É considerado como divórcio. Por mais que ele não tenha dito estou a divorciar, por mais que ele não tenha dito estou a divorciar. Daí que o Imam Shaukani rahimahullah disse: "Wa yaqa'u bil kinaya ma'niyya." Yani quer dizer que o divórcio acontece como metáfora, mas volta aquilo que é a intenção da pessoa quando disse essas palavras. Volta para aquilo que é a intenção da pessoa quando disse essas palavras. Yani, como eu disse, se as pessoas nessa sociedade ou nessa comunidade proferem determinadas palavras com intenção yani, de outras palavras, yani, como no caso do divórcio, alguém que chega em casa e diz para a sua esposa: desaparece da minha casa, não quero te ver na minha casa. Se isso yani, é considerado como yani, separação, então isso também é considerado como divórcio no Islã. O Islã vai contar isso como yani, divórcio. Mas, se, por exemplo, isso, yani, isso pode variar de cada caso. Quer dizer que alguém pode dizer isso, ser considerado como divórcio, e outra pessoa dizer isso, não ser considerado como divórcio. Yani, ele diz para sua esposa: vai para a casa da sua mãe. Mas, yani, na compreensão ou na tradição que existe entre eles, isso não é algo que yani, constitui yani, separação. Ele não intenciona com isso separação. Não intenciona com isso yani, separação. Pode dizer que vai para a casa da sua, mãe, vai ajudar a tua mãe, ou pode ter outra intenção que não tem nada a ver com divórcio. Portanto, isso baseia-se na intenção da pessoa quando proferiu essas palavras. Portanto, o uso da metáfora é considerado, no que diz respeito ao divórcio, dependendo daquilo que é a intenção da pessoa quando proferiu essas palavras. Portanto, se alguém dizer para sua esposa: vai embora, e a sua esposa sabe de que o seu marido com isso não quer dizer que divorciar a ela, ela não pode sair e dizer às pessoas de que meu marido me divorciou porque ele disse sai da minha casa, ou coisa dessa natureza. Portanto, isso volta para a intenção do marido quando ele proferiu essas palavras. E os sábios mencionaram de que existe aquilo que é chamado de kinaya khafiya, que é o uso da metáfora yani, de uma forma que não é bastante aparente a intenção da pessoa nisso. Yani, a pessoa diz algo completamente as palavras que ele diz não mostram nenhum sinal de divórcio, mas se a intenção dele for divórcio, então isso é considerado como divórcio. Como aquele que diz, por exemplo, chega para sua esposa, diz que não quero ver mais a tua cara. Não quero ver mais a tua cara. Isso Yani puede ser que yani hizo no es aparente, no es aparente la que no es aparente yani como siendo divorcio o separación. Puede ser que él está diciendo que no quiero ver a tu cara en aquel instante. Mas ele diz, não quero ver mais a tua cara. Quer dizer que... mas ele entende, com isso quer yani, dizer que naquele instante não quero ver a cara da sua esposa. Mas, por outro lado, ele pode dizer isso de novo. E a sua intenção é de que não quero te ver mais. Quer dizer que você vai para yani, vai seguir a sua vida e eu sigo a minha. Portanto, os dois casos, mas o hukum é diferente. Os dois casos, yani, as palavras são as mesmas, mas o hukum é diferente. Mas o hukum é diferente. E os sábios disseram também que, no que diz respeito à metáfora direta, yani, não é necessário yani, estabelecer, a pessoa dizer que oh, eu, a minha intenção era tal e tal. Alguém que diz para sua esposa, por exemplo, chega em casa, diz à tua esposa, arruma as tuas coisas e vai para a casa da tua mãe, não quero te ver mais. Ele não disse, estou a divorciar, mas só por dizer isso, arruma as tuas coisas, vai para a casa da tua mãe, não quero te ver mais. Isso é bastante aparente de que ele está a divorciar dela. Por mais que ele não diga isso com as suas próprias palavras, mas... A forma que ele formulou essas palavras mostra de que ele yani, está a divorciar a sua esposa. Para esse caso, yani, não se aceita ele vir mais tarde dizer que ah, eu não queria dizer que estava a divorciar a ela. Eu estava a intencionar outra coisa. Yani, aqui não há espaço para ele yani, vir com a excusa da intenção, de que a intenção não era o divórcio. Pois, por mais que ele não tenha usado yani, palavras diretas, e ele não tenha dito, por exemplo, estou a divorciar, a forma como ele formulou essas palavras que ele disse, é claro de que ele não quer permanecer mais com a sua esposa, e ele quer divorciar dela. E a Nadine diz, arruma as tuas coisas, vai em casa da tua mãe, não quero te ver mais. Isso fica bem claro de que ele está a divorciar da sua esposa. Portanto, ele não pode vir mais tarde dizer que não, eu não queria dizer isso, eu queria yani, dizer outra coisa. O único caso em que yani, a intenção yani, é considerada é quando o kinaya ou a metáfora ou o uso da palavra yani, precisa de yani, tem vários sentidos e a pessoa precisa de fazer muito esforço para perceber o que é que ele quer. Nesse caso, o que volta é a intenção. Aquele como diz que chega para a tua esposa, para a esposa dele e diz não quero ver a tua cara. E aqui pode ter vários, como disse, pode ter vários várias percepções. Não quero ver a tua cara naquele instante, ou não quero ver a tua cara o dia todo, ou pode também significar não quero ver a tua cara nunca mais, que é o divórcio. Portanto, isso, esse caso é que volta para unia. E aqui no que diz respeito ao kinaya, yani, o uso de metáforas, os sábios yani, colocaram uma exceção, que é quando existe yani, divergência entre o casal. Yani, por exemplo, existe uma luta entre o casal, uma discussão, e o homem diz para sua esposa, ele desaparece da minha frente, não quero te ver mais. Nesse caso, aqui, yani, os sábios não consideram a intenção. Os sábios não consideram a intenção, quer dizer que ele está a divorciar a sua esposa. Pois, a situação que eles se encontram, que é a discussão, quando alguém vai, durante a discussão, depois diz, yani, não quero te ver mais da minha vida, ou coisa dessa natureza, desapareça da minha vida, saia da minha vida. Ou ele diz a sua esposa assim, durante uma discussão entre eles, ele diz, yani, no fim, saia da minha vida. Ou diz, cada qual deve seguir o seu rumo. cada qual deve seguir seu rumo. Nesse caso, isso indica divórcio. Isso indica divórcio. Daí que os Fukuhama mencionaram de que, em caso de disputa entre marido e mulher, e o uso dessas metáforas, não precisa a pessoa questionar qual era a intenção dele quando disse isso. Pois a situação que ele se encontra mostra de que ele queria com isso divórcio. Ele queria com isso divórcio. E também eles mencionaram um outro caso, que é o caso em que o marido, depois de sair, depois de acontecer algo que deixou zangado, ele profere essas palavras. Por mais que seja uma metáfora, que não é como mencionamos, por mais que não haja conflito entre ambos, por exemplo, o marido estava zangado com a sua esposa e proferiu essas palavras. Aqui considera-se devido à zanga do marido. Vamos supor que a esposa não obedeceu ao marido. É algo que o marido tinha orientado ela de fazer. E ele disse, naquele tempo da zanga, ele disse: então cada um deve seguir o seu rumo. Nós não somos capazes de viver junto, por exemplo. Cada um deve seguir o seu rumo. Eu acho que cada um deve seguir o seu rumo. Isso indica divórcio. Por mais que não haja luta entre os dois, como mencionamos no primeiro caso, ou não há discussão das duas partes, aqui, devido à situação que, que é a zanga do marido, as palavras que ele proferir, que seja kinaya, que indica separação, que indica distância entre eles, tudo isso indica divórcio. Tudo isso indica divórcio. E também, o terceiro caso é o que os Fukuhama mencionaram, de que se a mulher pedir ao seu marido divórcio e ele responder com metáforas, com kinaya, ele não dizer diretamente, mas responder usando metáforas. Então, aqui também não se considera a unia. Não se considera unia. Por exemplo, a mulher chega para o marido e diz: eu estou a pedir divórcio. E ele diz para ela: vai lá para a casa da tua mãe. Ele não disse: estou a dar divórcio, mas disse: vai para a casa da tua mãe. Então, isso está a indicar que ele concorda com o divórcio. Pois, o que vai resultar do divórcio é a mulher voltar para a casa da sua família. Portanto, nesse caso, também a intenção não conta. Ele depois não pode vir dizer que, eu queria dizer que volta para casa da tua mãe, ou vai visitar a tua mãe, essa era a minha intenção, eu queria dizer que você deve visitar a sua mãe. Portanto, essa desculpa está fora do contexto. Pois, quando a mulher pediu o divórcio e você disse para ela: ok, volta para a casa da tua mãe. Ou a mulher pediu o divórcio e ele disse: ok, pega as tuas coisas e vai. Ele não disse: estou a divorciar, mas disse: pega as tuas coisas, ok, pega as tuas coisas e vai. Portanto, isso tudo indica que ele concordou com o divórcio. Portanto, se ele vir mais logo dizer que não, queria outra coisa, não queria. Com as minhas palavras do divórcio, então nesse caso não é aceito dele a desculpa da intenção. Mas a frente de Rahimahullah disse: وبالتخيير إذا اختارت الفرقة. Se o marido, se o homem nesse caso, dizer para sua esposa, dar duas opções à sua esposa. Dizer assim: se você quiser ficar, você fica. Se você quiser ir embora, sair da vida conjugado. Então você está livre, como alguns dizem. Você está livre. Se você quiser ficar, a nossa relação fica. Se você quiser sair, então saia. Se a mulher escolher a saída da relação, então o divórcio ocorre. O divórcio aqui ocorre, como mencionaram os Foucault, pois você deu a ela duas opções, quer dizer que você consentiu nas duas opções. Você consentiu nas duas opções. Nesse caso, também ocorre o divórcio. Daí que o Imam Rahimahullah, Imam Shakani Rahimahullah disse: وَبِالتَّخْيِرِ إِذَا اخْتَارَتِ الْفُرْقَةِ. Yani, se você dá duas opções à tua esposa, e yani, você dizer, se você quiser divórcio, eu vou te dar divórcio. Se você quiser ficar, yani, ficamos juntos, vamos ficar juntos. Ela dizer que eu escolho o divórcio. Nesse caso, pronto, ocorre o divórcio. Ocorre o divórcio, pois você consentiu nas duas escolhas que você deu a ela. Você consentiu nas duas escolhas que você deu a ela, e ela escolheu algo que você consentiu, que é também o divórcio. Portanto, aqui você não tem que depois dizer que, oh, não, eu não te divorciei. Você deu a ela a opção de divórcio e ela aceitou. Portanto, nesse caso, o divórcio também ocorre. O divórcio também ocorre. E disse, rahimahullah, وَإِذَا جَعَلَهُ الزَّوْجُ إِلَى غَيْرِهِ وَقَعَ مِنْهُ. Também, se o homem responsabilizar uma outra pessoa para divorciar a sua esposa, então o divórcio ocorre. O divórcio ocorre. Pode ser considerado como al-wakala, que é representação. Por exemplo, alguém está num país, a sua esposa está em outro país, e ele envia, como se diz nos dias de hoje, advogado, e dá poderes, como se diz, constitucionais ao seu advogado para representar a ele. Se o advogado, de acordo com as suas orientações, dizer que para a mulher de que ela está divorciada, então o divórcio ocorre, pois ele colocou essa pessoa como seu representante legal. E o mesmo caso pode, por exemplo, enviar o seu irmão para a sua esposa para dizer que ela está divorciada. Portanto, nesse caso, o divórcio ocorre, pois essa pessoa é considerada como representante legal do marido. Sendo assim, o divórcio ocorre. Portanto, essas são algumas regras que o Imam Shakani Rahimahullah mencionou para pedir respeito às condições do talak, do divórcio. E vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e nos faça agir de acordo com o conhecimento benéfico, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé para que possamos viver e morrer sobre a fé. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta.